boa tarde, conselheiros, conselheiras, nós temos quórum. Então, podemos iniciar a continuidade, a continuação da terceira sessão ordinária de 2017 do Consuni. Eu peço que as conversas paralelas sejam interrompidas, muito bem, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Inicialmente, seguindo o regimento do nosso conselho, eu peço ao conselheiro docente pertencente à mais alta categoria a se juntar a mim na condução da mesa hoje, professor Luiz Martins, por favor. Em seguida, passo a palavra para a chefe da Secretaria-Geral, a Soraya, para fazer tratar de um assunto operacional desse conselho.
Boa tarde novamente. Apenas como ficou combinado no início dessa sessão, que para hoje traríamos aqui os nomes dos membros da comissão eleitoral que irá tratar das eleições para os discentes para o próximo mandato dos conselhos. Ok? Então, segundo a resolução que trata dessas normas, a resolução Consuni 156, a comissão eleitoral ela é sugerida pela divisão de conselhos, referendada pelo Consuni, também que é responsável por escolher o presidente. Tá? Como essa é uma eleição somente para a categoria discente, tanto da graduação como da pós-graduação, conforme o item 12.2.2, diz o seguinte: no caso de eleições parciais, a comissão será composta por um membro de cada categoria que a eleição se aplica, além de um servidor lotado na Secretaria-Geral e um no NTI. Então, nós sugerimos esses nomes que vocês estão vendo ali. O aluno, o discente Fábio Willi Parno, que ele é da graduação, o Giovanni Oliveira de Souza, que é o discente da pós-graduação, a Natália Paranhos Calduro, que é uma servidora que trabalha com a gente na Secretaria-Geral, e o Carlos Alberto Silva, servidor do NTI. Sugerimos, é o Consuni que indica a presidência, mas nós sugerimos que a Natália, que é a servidora da Secretaria-Geral, seja presidente dessa comissão para que toque esses trabalhos para esse ano, para o próximo mandato.
Tudo bem? Mais alguma coisa? Tá. Tá, perfeito. Então, aguardamos manifestações. Ninguém? Então, Soraya, por favor.
Então, aí o conselho, professor, teria que então ratificar esses nomes e estar de acordo com a presidência dessa comissão, que vai realmente ser responsável para fazer essas eleições dos alunos para o próximo mandato, tanto com o Consuni quanto com o CEP, alunos de graduação e pós-graduação.
Muito bem. Então, ficam aprovados esses nomes. Damos continuidade, então, à nossa pauta. Na nossa última reunião aqui, fizemos um progresso considerável. Nós vencemos os primeiros 9 assuntos da nossa pauta, além do 11º que foi antecipado. Então, retomamos a pauta hoje com o item de número 10, que é o projeto pedagógico institucional, e nós temos um pedido de palavra da área demandante desse projeto. Professora Denise?
Durante essas últimas semanas, recebemos algumas sugestões de colegas ainda para o texto do PPI, e apesar de não estar mais em discussão, né, que já tivemos várias oportunidades de discussão e inclusive reuniões conjuntas dos conselhos superiores, consideramos que seria apropriado solicitar uma mudança de pauta, uma alteração, uma inversão, né? Se vocês pudessem discutir os próximos pontos e deixar o projeto do PPI para a próxima reunião do Consuni.
Pois é. Obrigado, professora Denise. Apenas para esclarecer, não seria a próxima reunião desse conselho, mas a próxima continuação da reunião atual. Também. Também. Este sendo um pedido da própria área demandante, não há necessidade de secundar esse pedido. A mesa acata esse pedido da seguinte forma. Esse assunto permanece na ordem do dia. Então, ele não vai ser rebaixado para expediente, ele permanece na ordem do dia, mas nós alteramos a sequência de discussão dos assuntos para que haja tempo para fazer essa análise que a professora Denise está falando. Com isso, vamos suspender temporariamente a discussão do item 10. Já votamos o item 11. Passamos então para o item 12 da nossa pauta, que é uma minuta de uma resolução que define as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da UFPC. O relator é o professor Rodrigo Cunha, que está presente e a quem eu passo a palavra.
Muito bem. Obrigado. O relato foi passado a todos vocês. Eu acho que não há necessidade de que façam a leitura do contexto, do histórico, né, que foi apresentado pelo professor Dácio na nossa reunião passada, onde se enfatizou a necessidade da regulamentação, né, do entendimento e regulamentação interna das atividades docentes para atender a necessidade de que estejamos de acordo, né, com a recomendação do que foi indicado pelo relatório da CGU a respeito disso. Então, eu gostaria que passássemos o que foi o item de avaliação, que foi composto a partir das discussões que travamos nesse conselho, a partir das falas diversas, né, de colegas como o professor Cedric, o professor Itana, e com isso o material voltou para a área demandante e foi feita uma reunião onde minha com o professor Dácio para colocar todos esses entendimentos e as do que foi discutido na reunião, com esses destaques que estão projetados para todos nós. Indo direto ao ponto, o primeiro item de alteração do material seria a inclusão, né, de um parágrafo único no artigo 3. Eu não sei se eu poderia ler e ficaria projetado o anexo com as edições. Que no artigo 3º, isso. E esse parágrafo único explicitaria, né, o registro dessas atividades para fins de contabilização das horas, como está colocado. Essas atividades devem constar nos respectivos planos de ensino e no portal do professor em campo próprio. Foi verificado que nós poderíamos propor que fosse criado um campo especial para que todos os docentes coloquem essas atividades adicionais para o devido registro no portal do professor, além daqueles que seriam apresentados nos planos de ensino no começo de todos os cursos com os alunos. A seguir, né, no artigo 4º, né, é uma pequena mudança, como está indicado. O texto original dizia que para o planejamento das atividades, né, seria contabilizado, enfim, uma hora por disciplina da graduação. Então, eu estou sugerindo, né, a partir do entendimento com a área demandante e conversas com vários colegas, para que mudássemos, né, para uma hora por semana por disciplina de graduação. Dessa maneira, eventualmente, poderia ser colocado no meio do caminho, né, contemplando as disciplinas que têm poucos alunos com as grandes disciplinas com muitos alunos, né, onde se, tem, os professores, de maneira geral, precisam se debruçar muito nas atividades de avaliação, inclusive. Né, sejam elas quais forem. Né, então, essa sugestão então, está sendo colocada. Depois, no capítulo 7, no artigo 10, inciso 2º, que trata da carga horária, né, semanal das atividades de planejamento, e a inclusão da e-avaliação, né, planejamento e avaliação das atividades, né, previstas no artigo 4º. Depois, no capítulo 6º, artigo 10º, parágrafo 8º, incluir, né, sendo vetada, né, no texto original, sendo vetada a divulgação nominal individual, né, ao final da frase. Desse jeito, né, faça um ajuste para o que será feito com esses relatórios de atividades docentes, né, por parte dos setores pertinentes. Depois, no capítulo 7º, artigo 10º, parágrafo 6º, uma mudança, onde se lê, né, do texto original, e dos relatórios consolidados por centro ou setor, né, é só uma questão de colocar, e dos relatórios consolidados por centro ou dos setores. E com essas sugestões, eu acho que cabe fazer o devido encaminhamento para aprovação dessa matéria que já foi discutida por esse conselho. Então é isso.
Obrigado pelo relato. Eu consulto inicialmente um representante da área demandante, que é o professor Leonardo Staus, se ele gostaria de se posicionar a respeito desses itens do relato e quais deles eventualmente acata.
Boa tarde a todos e a todas. A área demandante acata todas as sugestões propostas pelo relator. Obrigado.
Foram todas acatadas, portanto, o que estamos discutindo é o texto na sua íntegra, como essas modificações todas incorporadas. Então, eu coloco esse assunto em discussão. Inscrições para o primeiro bloco. Conselheira Paula.
É muito chique isso aqui. Boa tarde a todos e todas. Só um comentário. No capítulo 4, artigo 7º, é mencionado a submissão e publicação de material didático. E lá embaixo, no artigo, parágrafo 3º do artigo 10º, diz que serão contabilizadas somente as atividades previstas no artigo 7º, devidamente registradas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ou outorgadas pelas agências de fomento. A resolução Consune 160, ela menciona no seu anexo que o ateste de confecção de material didático ou divulgação científica pode ser feito pela Prograde ou ProPreG ou Proec, tanto que a Prograde, recentemente, em julho desse ano, elaborou uma portaria publicada no Boletim de Serviço que estabelece justamente as diretrizes para a elaboração e encaminhamento da proposta para a Prograde para que a gente possa fazer esse ateste. Então, pode ficar um pouco incoerente que o relatório contemple apenas aqueles aprovados pela PROEC. Então, já dando uma sugestão, que esse nesse item, né, então, qual era o meu artigo 10º, parágrafo 3º. Talvez colocar ou uma exceção para o caso de material didático, não sei, só... Certo?
Também.
Porque eu entendo que todas as outras atividades, de fato, são atestadas ou pela PROEC ou pela agência de fomento, exceto o caso do material didático e divulgação científica que está já na portaria. Ou a gente muda a resolução do Consune, que fala que a Prograde pode atestar, ou aqui a gente não coloca só a PROEC como atestando. Obrigada.
Eu só lembro aos conselheiros, como estamos na ordem do dia e nós teremos condições de votar isso, eventuais sugestões devem ser feitas na forma de algo que pode ser colocado em votação. Então, eu peço que, tomando como exemplo a fala da professora Paula, que essa sugestão, numa próxima inscrição, seja concretizada em forma de uma proposta de redação que podemos votar sim ou não. O próximo inscrito é o conselheiro Cedric.
Algumas questões. No artigo 7º, em que trata de extensão e cultura, são consideradas atividades de extensão e cultura aquelas que promovem, de maneira direta, a interação transformadora mútua entre a comunidade acadêmica e outros setores da sociedade, compreendendo... Bom, da maneira que isso está registrado, dá a entender que qualquer tipo de atividade que nós fizermos com alunos de outras universidades ou pessoas de outras universidades não se encaixa aqui na parte de extensão e cultura. Eu considero isso equivocado, porque outras universidades da região mesmo não têm as possibilidades que a UFABC tem. Né? A UFABC tem laboratórios de altíssimo nível, a UFABC é muito forte em pesquisa, e atividades que a gente possa fazer para atrair pessoas de universidades menores não são contempladas aqui, também não são contempladas na parte de pesquisa, porque não é produção de conhecimento, então elas não estão contempladas em parte nenhuma, e eu acho que faria sentido que elas ficassem contempladas aqui. Então, o meu encaminhamento é a interação transformadora mútua entre a comunidade acadêmica da UFABC e a comunidade externa ao UFABC. Esse é o meu encaminhamento. Bom, com relação aos itens que vem em seguida, diz a coordenação, organização e participação em programas, projetos e cursos. O item 3, participação, organização de eventos, palestras, conferências, minicursos. Não está especificado que tipo tem que ser esses eventos, essas palestras, então... fazer uma citação, talvez, conforme descrito no início do artigo 7º, né? Porque não é qualquer palestra que eu fizer que vai ser válido como atividade de extensão, são apenas atividades de extensão dentro do que é definido no início do parágrafo. Eu não entendi, Rodrigo, quando você falou no artigo 4º, que para o planejamento e avaliação das atividades previstas no inciso será contabilizado uma hora. Você mencionou disciplinas que seriam que teriam mais alunos e você também mencionou disciplinas que seriam mais complexas, por exemplo, disciplinas que são muito... por exemplo, algo muito tecnológico que você precisa estar em constante reavaliação do processo, então o tempo de planejamento poderia ser diferenciado. Essa foi uma questão levantada. Eu não entendi se isso foi contemplado aqui. Da maneira que eu estou entendendo o artigo 4º, tudo é ao mesmo tempo. Então, obrigado.
Terceiro e último conselheiro nesse primeiro bloco, o conselheiro Adalberto Mantovani.
Todas e todos. Eu vou aguardar, porque eu não escutei a sugestão da conselheira Paula, né, inteira, que eu estava procurando uma caneta aqui para assinar a lista, bem na hora que ela estava comentando. Mas depois a gente acerta. Com relação aqui à sugestão do conselheiro Cedric, eu entendo que a comunidade acadêmica também pode incluir essas universidades, faculdades menores, outras instituições de ensino superior, e que o contato entre a UFABC e essas instituições, ela pode ser feita por outras atividades e outras áreas da universidade, seja a área que cuida de pesquisa, seja a área que cuida de inovação, ou mesmo de atividades de graduação. Então, eu discordo aí de mudar a redação desse item, para preservar justamente esse espírito da extensão, que é a interação com comunidades não acadêmicas, né, de fora da universidade, de fora da nossa esfera de relação, que são cuidadas aí por outras áreas da instituição. Obrigado.
Também. Isso termina o primeiro bloco. A palavra volta ao relator.
Muito bem. Em relação ao comentário da Paula, eu acho que não faz... Não há nenhum problema de... Bom, a gente precisa ainda ter uma proposta do que incorporar ou não. Seguindo a fala do professor Cedric, primeiro, em relação às atividades de extensão, foi uma escolha, embora eu não tenha deixado isso explícito no relato, de não levantar essa discussão, já visto que as atividades de extensão são amplamente discutidas e regulamentadas e têm modos de serem certificados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Dessa maneira, eu acredito que, da maneira que está colocado, né, visto que, para fins de... as atividades docentes aqui tratadas não tem... tem um certo paralelismo com as atividades de extensão que são apresentadas para fins de progressão e promoção funcionais, que estão sob a regulamentação vigente da universidade. Então, quaisquer atividades que os docentes venham a fazer, eu acho que existem os caminhos definidos para a PROEC, para a devida certificação e inclusão, tanto para fins de progressão quanto aqui nas atividades docentes. Em relação agora à proposição de mudar, não é, a questão... Né, incluir, né, as atividades de planejamento e avaliação, porque, como na sua fala, Cedric, na reunião, na sessão anterior desse conselho, você enfatizou isso, justamente o que você levantou novamente, a manter atualizado, né, o que a gente trata nas disciplinas, com os alunos, toda a dedicação do docente para a preparação, mas também para a avaliação, né, dos nossos alunos ao longo dos quadrimestres, também devem ser contabilizadas. Nesse sentido, eu acho que, adicionando, né, uma hora por disciplina por semana, isso dá um adicional considerável às horas de atividades docentes, e eu acho que, nesse sentido, contemplaria, né, tanto as disciplinas, né, com número de alunos pequenos quanto as grandes. Muito embora eu fui procurado pelo professor Antônio Ranha, e ele ainda sugeriu, né, que nesse mesmo ponto, como ficaria a questão dos professores que pegam mais de uma turma grande nas grandes disciplinas do BCT, por exemplo. Se eventualmente nós poderíamos colocar uma hora por disciplina, por semana, por turma. Mas isso daí eu acho que... eu estou levantando a discussão, mas eu acho que, incluindo por semana, já, na minha avaliação, ficaria de bom tamanho.
O professor Leonardo gostaria de complementar antes do início do próximo bloco?
Eu gostaria de somente complementar, dizendo que as atividades de extensão, elas já estão bem descritas e regulamentadas por resoluções da SEC, né, do Conselho da Comissão de Ensino de Extensão e Cultura. acho que talvez podemos fazer uma referência à resolução que indica quais são as atividades, as ações de extensão, né? Mas segundo o entendimento nacional em relação às ações de extensão, é de que as ações de extensão são realmente aquelas que atingem o público não universitário, né? Por isso que eu não vejo cabimento de acatar essa possibilidade. Quanto ao atestado material didático, aí eu só espero uma proposta, mas imaginando que, levando em consideração a resolução do Consune, faz sentido indicar também a PROGRAD e a PROPG na resolução.
Muito bem. Começamos o segundo bloco com a conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. A minha fala, na verdade, vai em contraponto ao que foi apontado pelo Cedric, como bem disse já o Adalberto e o Leonardo. O que está aqui no artigo 7º é exatamente o que se entende por extensão universitária no Brasil. Então, no Brasil, se entende que extensão universitária é ação da universidade com a sociedade não acadêmica e não universitária. Então, não faz nenhum sentido em falar de extensão a gente trazer atividades que sejam feitas com outras universidades, com outras faculdades que não tenham como seu objetivo final essa ação integradora e transformadora com a sociedade. Ela não faz nenhum sentido e, assim, a gente estaria indo contra todas as diretrizes da extensão universitária no Brasil, né? O Plano Nacional de Extensão diz isso, então é um documento que a gente deve seguir enquanto instituição. E uma outra coisa também que nesse documento não faz muito sentido é na tabela 2, quando a gente também fala das atividades de extensão e cultura, se coloca aqui de se apresentar, às vezes, um relatório por quadrimestre. E muitas vezes o que nós temos? Uma ação que ela dura o ano todo. Então, quando a gente fala das atividades de extensão, faz mais sentido a gente pontuar as atividades que foram desenvolvidas no ano do que no quadrimestre, porque a gente tem uma série de ações que ocorrem ao longo de 10, 9 meses e que perpassam, né? Às vezes os 3 quadrimestres do ano e não apenas em um deles.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Conselheira Marcela.
Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiz parte, inclusive, desse GT e a gente discutiu isso exaustivamente durante muitas semanas e horas seguidas. Eu entendo que o documento tá bem próximo da sua versão final. Eu queria fazer uma observação que me ocorreu agora. No capítulo 3º, em que se fala da pesquisa, gostaria de acrescentar da pesquisa e inovação, porque em nenhum momento se contemplou atividades de inovação tecnológica, por exemplo. Então, a minha proposta de redação para o primeiro inciso é coordenação e participação em projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Obrigada.
Só para maior clareza, é primeiro inciso, artigo 6º. É o capítulo 3º, artigo 6º, inciso 1º.
A pesquisa, artigo 6º, primeiro inciso.
Também. Pesquisa e inovação. Também. Conselheiro Eduardo Novaes.
Já foi respondida que era essa hora extra por semana por disciplina e não por turma. Né? E como é que você... E aí, então, não faz distinção se a pessoa está alocada para dar aula de laboratório, aula de teoria, nesses cursos básicos, ele, independente do número de créditos, recebe uma hora por semana. É isso?
Muito bem. Então... Feito. Isso termina o segundo bloco. Conselheiro Rodrigo.
Bom, começando pelo final, é isso mesmo, professor Eduardo. Em relação ao comentário da professora Marcela, eu acho que não há mal nenhum, isso vai de encontro com várias outros entendimentos aqui na universidade. E, finalmente, em relação ao comentário feito pela Maria Isabel, eu acho que as atividades podem ser apresentadas, né, como explicitando o quadrimestre, né, mas no cômputo anual. Eu acho que não há mal nenhum com isso. Está por quadrimestre, a gente pode corrigir.
Tá. Muito bem. Professor Leonardo?
A área demandante acata a sugestão da professora Marcela.
Muito bem. A pergunta do conselheiro Eduardo Novaes foi respondida. Muito bem. Então podemos ir para o terceiro bloco, conselheiro Cedric.
Com relação ao artigo 4º, uma sugestão de encaminhamento é que talvez você pedisse aos cursos que definissem algumas disciplinas que poderiam estar fora desses critérios. Então, algumas disciplinas que são mais complexas, que costumam ter mais alunos, e os cursos poderiam fazer uma recomendação para vocês, de que essas disciplinas fossem levadas em conta ou um tempo de preparo diferenciado ou um tempo de correção diferenciado, né? Porque senão a gente corre o risco de ter professores não querendo dar o curso de quântica, por exemplo, porque tem um número muito elevado de alunos, enquanto professores que derem aula numa turma que tem 10 ou 15 alunos vão ter um peso muito menor de correção. Então, uma sugestão de encaminhamento seria que vocês deixassem aqui a serem regulamentados após discussão com as coordenações dos cursos da UFABC, como essas cargas serão balanceadas. Né? Voltando à questão da extensão, eu compreendo o que o professor Adalberto mencionou, o que a conselheira Maria Isabel mencionou. Se a gente tem uma resolução nacional que define o que é extensão, então isso está definido, seria interessante que esse documento fizesse menção a ela. Né? Então, de acordo com o definido no documento tal, atividades de extensão constituem... Mas eu volto à minha questão, porque atividades de pesquisa, se eu tiver um artigo publicado numa revista, esse artigo é ciência e ninguém discute isso. Se eu proponho um evento na UFABC, a questão é qual é o público potencialmente interessado nesse evento. Então, são apenas pessoas que estão na universidade que estariam interessados nele? Ou pessoas que já terminaram as suas graduações e, de repente, ainda têm interesse naquela área? Então, eu acho que é bastante complicado a gente definir o que é uma atividade que é voltada a pessoas que não são da comunidade acadêmica. O que é não ser comunidade acadêmica? É alguém que nunca fez universidade? Ou é alguém que fez a universidade e saiu? Se a definição é essa, então seria interessante a gente esclarecer de maneira melhor o que é a comunidade não acadêmica. Obrigado.
Conselheiro Rafael?
Boa tarde. Eu estou com uma dúvida no capítulo 8, o artigo 15. Ele faz menção ao artigo 12, e eu tenho dúvida se é ao 12 mesmo a intenção aqui do artigo 15. Então está lá, o docente que não cumprir o disposto no artigo 12, mas o artigo 12, se a gente... Bom, todo mundo pode ler aí. Ele diz que as pró-reitorias e outros órgãos designados pela reitoria, ouvidas as direções dos centros, apresentarão o CONCEP relatórios setoriais consolidados e os RADs, né? Etc. Será que... É esse artigo ou é o próximo? Talvez...
Conselheiro Aníbal.
A minha questão é com relação a essa a contribuição da conselheira Marcela, se não seria e ou nos projetos ali, na coordenação dos projetos.
Isso termina o terceiro bloco. Eu vou devolver a palavra para o relator responder às perguntas, mas antes disso podemos eliminar uma dessas perguntas já, porque a colocação feita agora pelo conselheiro Aníbal, ela está em desacordo com as recomendações para a redação de textos normativos. Em textos normativos nunca se deve usar I/O, porque I/O não deixa claro quando é I e quando é O. Então, está fortemente desaconselhado de usar essa redação. Então, ou temos que usar um I ou um O.
E... Bom. Posso trocar minha pergunta por isso? É E ou é O?
Tá. Tá. Registrada essa pergunta, depois a Marcela pode responder. Conselheiro Rodrigo.
Bom, eu acho que é O. Mas, em relação ao comentário do professor Rafael, ele tem razão. É o artigo 13. E não o 12, então precisamos corrigir aqui naquele ponto. E em relação ao novo comentário do professor Cedric, eu acho que então precisamos de uma sugestão de nova redação, não é? Então, se puder contribuir com isso, né?
Pode se inscrever de novo para fazer essa contribuição.
Que precisamos votar hoje, né?
Isso vai ser votado hoje, sim. Professor Leonardo? Não? Sem complementações? Então, antes de avançar para o próximo, aproveito para perguntar à conselheira Marcela se sua proposta é I ou O.
Então. Pode ser, depende do projeto. Então, assim, o que eu sugeriria é colocar inciso 1, coordenação de projetos de pesquisa. Inciso 2, coordenação de projetos de extensão tecnológica. Melhor, inovação tecnológica. A gente separa e aí fica mais explícito em cada um dos itens. E não tem E nem O, tudo bem?
Então, o senhor pode colocar dois incisos. Um para pesquisa, um para inovação. Isso elimina a dúvida do professor Aníbal. Muito bem. Quarto bloco. Conselheiro Onimoto. Sim.
De ordem, o professor Rodrigo não respondeu a minha outro questionamento sobre como a gente definiria o que é comunidade não acadêmica.
Perfeito. Então, a próxima vez que a palavra passa para o conselheiro Rodrigo, ele pode responder. Conselheiro Onimoto.
Alô. Eu tenho duas observações. A primeira, acho que eu vou falar por ordem aqui, a primeira se refere ao artigo 4º, e eu vou fazer um pequeno esclarecimento, né? A questão é, quando a gente está escrito ali, uma hora por semana por disciplina da graduação, me preocupa um pouco as disciplinas que têm turmas muito grandes. Então, só para usar o exemplo que o professor Cedric deu, aí a gente tem um professor que dá duas turmas de física quântica que tem 120 alunos cada uma, o que não é raro, na verdade é extremamente comum aqui. Aí ele vai, como são as duas disciplinas, são as duas turmas da mesma disciplina, vai contabilizar só uma hora. Né? Enquanto se ele estivesse dando duas disciplinas com 10 alunos cada, e elas fossem diferentes, contabilizaria o dobro. Então, eu gostaria de sugerir que a relatoria considerasse, a gente, em vez de a gente falar uma hora por semana por disciplina da graduação, que a gente dissesse uma hora por semana na razão de um terço da soma dos créditos teóricos T e práticos P das disciplinas de graduação, pós-graduação ou extensão. Por que um terço? Que é o mesmo critério que a gente adotou, se descer um pouquinho, é o mesmo critério que está adotado para as horas, atividades, fora... Sobe mais, você vai ver. Não, é para baixo. É no artigo 10º. é o mesmo espírito. Para cada... Desce mais um pouquinho. Não, não é. É aqui, ó. Inciso primeiro, tá vendo ali, ó? Um terço da soma. As atividades de apoio também são computadas assim. Um terço da soma dos créditos. Então, a gente faria a mesma coisa. Então, aí os professores que dão a mesma disciplina não teriam, seriam prejudicados, porque o cara ainda tem que corrigir 90 provas. Tá? E a outra observação que eu queria fazer é no artigo 7º, aí você só volta um pouquinho. Eu já até conversei com o Léo sobre isso, né? A submissão de relatórios de atividades para agências de fomento ou similares, que é esse inciso 6, eu submeti um projeto para a FAPESP, ganhei uma bolsa, vou fazer o relatório para a bolsa, da bolsa eu submeto para a FAPESP, eu tenho direito a contar o relatório como atividade de extensão em cultura, porque está escrito aí que é. Sim. Está escrito que é. Submissão de relatórios de atividades para agências... Não.
A palavra então, está como conselheiro Rony. Está
escrito que é. Então, a gente não pode dizer que um projeto que foi autorizado por uma agência de fomento não causa uma ação transformadora para a comunidade. Não dá para dizer isso. E aí a gente não consegue qualificar. Ah, eu submeti um projeto, ganhei R$5.000, fiz um negócio e pus um relatório. Alguém vai dizer que essa ação não foi transformadora? Não pode.
Conselheiro Adalberto.
Eu acho que eu posso responder aqui os dois comentários, né? Mas começando aqui pelo último do professor Rony. Né? Eu entendo, né, que da mesma maneira que o conselheiro Cedric, ele perguntou se os eventos ali podem ser quaisquer eventos, eu entendo que esse relatório ele se refere ao artigo. Ao artigo, ele está vinculado ao artigo, com atividades de extensão e cultura como definidas ali no começo do artigo. Uma sugestão, né, seria deixar mais explícito, mas eu acho que isso está implícito. Né, eu não vejo necessidade. Inclusive, teve uma correção lá, pelo que eu estou vendo, tem uma correção de extensão ali, ou tem um erro ali? Então, isso é uma pergunta. Né? Com relação à definição de comunidade acadêmica, né, eu acho que a gente tem isso, né, consolidado como um conceito de pessoas ligadas a instituições acadêmicas, universidades, faculdades. Eu incluiria aí também institutos de pesquisa, né, e eu não acho que a gente, né, consiga definir qualquer termo aí que seja mais ambíguo dessa ou de outras resoluções. Né? Então, por exemplo, a gente teria que definir o que é gestão, a gente teria que definir o que é inovação. Né? São todos termos que nós temos aqui um entendimento comum que está consolidado em outras normas da universidade, feitos em outras instâncias, né, e mesmo nos conselhos superiores. Né. Então, eu não entendo aí, não acho necessária essa definição tão precisa. Mas eu aguardo aqui a sugestão de redação do conselheiro Cedric. Obrigado.
Adalberto, você me concede uma parte nesse tempo?
Sim.
Na verdade, eu acho que nos considerandos dessa resolução, a gente poderia incluir o considerando-se o Plano Nacional de Extensão Universitária, que aí eu acho que contempla. A gente tem uma série de definições postas nesse plano e que acho que atenderiam todas as questões aqui postas.
Conselheiro Cedric?
De texto para esse artigo 4º, será regulamentado em resolução complementar a ser pactuada com os cursos pós-BI e as coordenações dos BIs, a quantidade de horas por semana por disciplina de graduação, pós-graduação ou extensão, para planejamento e avaliação das atividades previstas no inciso 1º do artigo 3º. Então, deixaria isso para uma nova rodada de discussões para pactuar exatamente esses valores. A relatoria achar apropriado, pode estabelecer limites, por exemplo, desde que a média não exceda uma hora ou uma hora e meia dentro de cada um desses cursos. Né? Então, ou inclusive isso pode ser feito a posteriori. Né? Então, se alguém deu uma disciplina que houve 120 alunos, a posteriori essa pessoa apresentaria a comprovação de que lecionou para 120 alunos e faria jus a um crédito excedente de correção. Né? Então, assim não ficaria atrelado a uma disciplina. Agora, em termos de preparação, eu acho que faria sentido que as coordenações dos cursos ou as plenárias dos cursos deliberassem isso juntamente com vocês, para que nós tenhamos uma resolução justa. E com relação à comunidade não acadêmica, professor Adalberto, o senhor veja, a gente tem um curso brilhante de extensão aqui, né, da história do rock. Um curso muito interessante, muito legal. Agora, nós não podemos garantir que as pessoas que vão lá não são da comunidade acadêmica. Nós não podemos garantir que tem pessoas externas indo lá. É claro que pessoas externas à comunidade acadêmica podem ter interesse nisso. Mas elas podem ter interesse em técnicas aplicadas em pesquisa também, que teoricamente nós diríamos que são de interesse apenas da comunidade acadêmica. Então é por isso que eu faço o meu questionamento. Então isso precisa ser definido de maneira mais clara, o que é a comunidade não acadêmica, se é algo que tem interesse, é uma comunidade muito ampla, ou se é uma comunidade que nunca passou por uma universidade. Então, obrigado.
Você me concede uma parte? Esse curso, especificamente, ele é um curso de cultura e não de extensão, que é o que nós estamos discutindo.
Bom, isso termina o quarto bloco. Conselheiro Rodrigo.
Bom, eu acho razoável incluir nos considerandos uma alusão ao PNE. A gente... O Programa Nacional, Plano Nacional de Extensão, onde lá tem todas as definições. Né? Em relação às observações feitas pelo professor Roney, começando pelo artigo 7º, eu acho que a gente pode fazer uma correção do texto para, embora de maneira redundante, dizer que são relatórios e atividades de extensão. E eu acho que fica pacificado, né? Extensão e cultura. As devidas agências, aí não importa quais sejam. Mas a atividade fica clara. A primeira observação feita por ti foi em relação a uma hora, fazer uma homogeneizar em relação ao artigo 4º. Em relação a essa quantidade de horas, não é isso?
Exatamente, é homogeneizar em relação ao artigo 10, a contagem das horas em relação aos créditos.
O décimo,
isso. Em vez de ser por disciplina, mas ser por créditos. Alivia um pouco as preocupações do Cedric, não completamente, porque a gente ainda vai ter disciplina sendo tratada da mesma forma, mas já alivia a questão de que alguém está dando mais uma turma da mesma disciplina.
Me parece também razoável. Eu não sei.
Professor Leonardo?
Em relação à área demandante...
Bom, em respeito ao GT, que elaborou esse documento, que contou com a participação da vice-reitoria, de representantes dos pró-reitores de pesquisa, de extensão, graduação e pós-graduação, o superintendente de gestão de pessoas e os diretores do centro, eu prefiro manter a redação como está e botar em votação a proposta encaminhada aqui pelo professor Rony.
Muito bem, se não foi acatado, então será colocado em votação um pouco mais para frente. Nós começamos o quinto bloco como conselheiro Eduardo Novaes.
Tenho mais uma dúvida de leitura no artigo 14. Então, ele diz assim, o docente deverá cumprir o mínimo de 8 horas semanais na soma das atividades de ensino, aprendizado, dos itens 1 e 2 do artigo 3 da resolução. Então, são 8 horas semanais, quando? Apenas durante o período eletivo e é uma média ao longo do ano ou não? Eu sei que eu gostaria de ler assim, ele tem que dar 8 horas na média dos quadrimestres eletivos, né? Não, mas não está escrito dessa forma. E eu acho que talvez seja interessante uma redação mais clara sobre esse item.
Conselheiro Aníbal?
Me inscrevi para responder essa do Novaes. Na verdade, quando a gente fez essa redação, a gente estava nos espelhando na legislação. Na lei está escrito 8 horas semanais. Mas, se nós colocássemos nesse... A gente estaria pressupondo um trabalho que não seria linear. Enquanto que é claro, é evidente que na avaliação de coisas que aconteceram posteriormente, vai estar considerada a média, evidente. Mas a gente não pode pôr na redação, porque já estaríamos pressupondo e também estaríamos fugindo, divergindo daquilo que está explícito na lei. Por isso que está assim.
Muito bem. Não temos mais inscritos nesse momento. Consulta se mais algum conselheiro gostaria de se manifestar. Conselheira Paula.
Então, vou fazer a minha proposta de redação. Na verdade... Foi uma mistura da minha proposta com a do professor Rony aqui enquanto a gente conversava, de unir o segundo e o terceiro parágrafo do artigo 10, porque o primeiro parágrafo fala quem vai reconhecer as atividades do artigo 6. Não é isso. Não é que ela colocou ali, não é o que eu estou.
O segundo e terceiro. O segundo e terceiro parágrafo.
Isso. Que isso. O segundo fala das atividades do artigo 6º e o terceiro fala do artigo 7º. Então, a ideia seria unir os dois e dizer o seguinte, serão contabilizados os projetos e atividades previstos nos artigos 6º e 7º, devidamente registrados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Agência de Inovação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação ou Pró-Reitoria de Pós-Graduação, além do outorgado pelas agências de fomento. Fica tudo misturado, mas acho que subentende-se que cada um atestaria o que lhe cabe. E aí mistura o sexto e o sétimo no o que diz respeito ao sexto e o sétimo no mesmo texto. Além disso, com essa sugestão do professor Rony, que eu não sei se ele vai manter ou não, eu acho que a gente poderia, para ficar mais claro no texto, no artigo 3º fala de inciso 1, atividades em turmas, inciso 2, atividades de apoio, e o artigo 4º fala do que vai contabilizar o que está dito no inciso 1º. E lá no artigo, lá na frente... que é o parágrafo 1º do artigo 10º, é que fala como é que vai contabilizar o que está no inciso 2º. Então, poderia juntar tudo ali no artigo 3º, as duas informações. Eu acho que fica mais fácil de entender.
Também. Obrigado. Muito bem. Quando chegamos a esse ponto, na sequência de votação, eu vou pedir que você leia a sua proposta de um artigo unificado, que ele seja digitado, para que os conselheiros tenham... Pode mandar também. Isso precisa ser projetado para colocar em votação, já que é uma modificação um pouco mais complexa e não apenas pontual. Muito bem. Isso termina o quinto bloco. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala do conselheiro Rodrigo, que peço que ele responda às perguntas do bloco anterior.
Teve a proposta do professor Cedric em relação ao artigo 4º, né? Também eu acho que precisamos também colocar, projetar para decidir qual das duas, né? Então, eu estou entendendo que temos duas propostas, né? A do professor, feita pelo professor Cedric, e a sugestão feita pelo professor Rony.
Sim.
Em relação à junção dos parágrafos 2º e 3º do artigo 10º, feito pela, na primeira parte da fala da professora Paula, eu acho que não há mal nenhum.
Também.
Então, me parece bem razoável. E, finalmente, em relação ao comentário do professor Eduardo, eu acho é um assunto complicado. Não sei como a gente pode encaminhar isso daqui, porque trata-se de uma nova proposta, não?
Você pode pedir uma parte a ele, se ele concede.
Então, eu entendo o que o Aníbal falou, porque eu sei, a lei é muito clara, é 8 horas de aula semanal.
É isso.
Né? Então, eu entendo exatamente a preocupação da redação. Mas como está aqui, parece que você tem que dar 8 horas de aula...
Todas as
semanas. Entendeu? E isso é um ponto delicado.
Também.
Eu concordo com...
Também. Então... Quando chegarmos a esse item na sequência das votações, eu vou consultar o conselheiro Eduardo se ele tem uma redação alternativa a propor. Então, professor Leonardo, quer complementar?
Só complementando que a área demandante concorda com a nova redação e união dos parágrafos 2º e 3º do artigo 10º.
Muito bem. Mais alguma complementação? Não?
Não.
Tá. Então, nós tivemos exatamente mais 3 inscrições, então faremos mais um bloco, e depois desse bloco eu vou passar de novo pela redação e colocar em votação os diversos apontamentos e destaques que foram feitos. Conselheiro Marcelo.
Olá. Desculpem, eu acho que nós estamos já num momento de acertar o texto. Eu participei, né, ainda que não oficialmente do GT, mas participei de diversas reuniões. E somente nesse momento me dei conta de uma questão. Só que foi feito o Gil, que nos falou quais eram os mecanismos de gestão que permitiam que nós acompanhássemos as atividades docentes. E com isso, esperava-se ter uma ferramenta de gestão, né? O resultado do GT deveria criar um mecanismo que viraria uma ferramenta de gestão para acompanhamento das horas. Então, esse é o objetivo. Porém, me ocorreu o seguinte, no artigo 13, né, nós temos ali, é o único lugar onde fala sobre horas, né, sobre, na verdade, 2 lugares, 8 horas semanais, que é o que está na LDB, e 40 horas semanais, mas com uma vida. Então, nele, o texto que está, a minha coisa é que se o docente estiver entre 8 e 40 horas, ele está adequado. Né? E, porém, todos os nossos docentes são dedicação exclusiva 40 horas semanais. Então, eu não sei se na hora de escrever esse parágrafo virou o que era meta, o que era estimativa, virou limite máximo, e eu não consigo lembrar quando isso aconteceu. De qualquer maneira, eu acho que deveria constar aqui que existe que somos dedicação exclusiva 40 horas, né? Porque senão... não vai ter nada sendo infringido de acordo com essa resolução. Né? Só um mecanismo. Não tenho uma proposta ainda, mas gostaria de ouvir se alguém se aflige com isso. Né? Desculpa, mais uma questão, essa mais operacional. Gostaria de sugerir que na atribuição de horas, na contabilização de horas, no artigo 4º, que ali fosse levado em consideração, sim, o número de alunos por disciplina. Então, uma sugestão, por exemplo, seria turmas de 90 ou mais alunos teriam uma hora extra. Poderia ser contabilizada uma hora extra, por exemplo, para compensar por correção de provas, etc. Eu adorei. Essa é isso.
Conselheira Paloma.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber onde se encaixa aqui, porque eu senti falta aqui nesse material, sobre a questão do estudo dirigido. Eu não encontrei, e salvo engano, eu gostaria realmente de saber onde eu posso encontrar essa questão aqui dentro do material, porque eu acho que deveria estar aqui na parte de ensino, e eu reli, não consegui localizar. Então, eu pediria esclarecimento quanto esse ponto aí do estudo dirigido que a gente está discutindo e tentando regulamentar, que eu acho que de extrema importância para que a gente não tenha nenhum problema ali na frente e os professores não se neguem também a fazer esse acompanhamento de alunos que estão para se formar e de cursos específicos, né? E até mesmo dependendo de BIs, dependendo da situação que a gente pôde ver essa semana, eu pude acompanhar alguns casos também. E eu agradeço desde já a atenção.
Conselheira Paula?
Eu ia comentar justamente isso que a Paloma falou. Eu lembro que na outra reunião a gente discutiu um pouco isso. E aí eu não sei, na verdade, a gente pode ver com a área demandante, mas acontece que assim, estudo dirigido é uma prática realizada por alguns cursos, mas não todos, e que está em discussão na CG. A ideia da proposição disso na CG era regulamentar, mas dependendo de para onde for a discussão lá, pode inclusive extinguir. Já existe, é feito atualmente em alguns cursos, mas não sei. Acho que a área demandante tem que ver se acata colocar já aí ou não. Mas eu entendo que, existindo estudo dirigido, faz sentido entrar nesse item aí.
Então, precisamos ter uma proposta de uma redação para esse item. Bom, isso termina o sexto bloco. Conselheiro Rodrigo.
Em relação aos comentários feitos pelo professor Marcelo, ele voltou ao artigo 4º, a questão das horas. Então, aí precisamos definir a redação dele. Então, isso vai ser colocado agora em votação a seguir. Em relação ao comentário da Paloma, de fato, é pertinente essa preocupação. Eu componho o NDE do bacharelado em Química e nós, todos os núcleos docentes estruturantes se debruçaram sobre isso para suprir a PROGRAD das nossas impressões e eu estou entendendo que isso é um consenso de que realmente é algo importante que a gente precisa implementar e colocar à disposição dos alunos que precisam se formar. Mas eu tenho dúvida se, pelo fato de institucionalmente não termos batido o martelo, e entendendo que é uma atividade de ensino e aprendizagem, se não estaria contemplada aqui, não é? Como não há consenso, eu não sei se podemos ou não incluir. Então, eu acho que, eventualmente, a área demandante poderia esclarecer isso, não é?
Tá bem. Professor Leonardo, considerações finais.
Bom, em relação ao que foi levantado das horas, 40 horas semanais, esse é o máximo de dedicação de que nós devemos empreender, nós como docentes devemos empreender as atividades da UFABC. Nós não podemos trabalhar mais do que 40 horas. Isso é obrigatório, não é possível pagar hora extra, então não é permitido que se trabalhe mais do que 40 horas. Então é simplesmente uma anotação do teto máximo de dedicação. E as 8 horas é o tempo mínimo de dedicação em atividades de ensino, que é indicado pela LDB. As outras 32 horas, ou outra diferença que tiver entre a quantidade de horas dedicadas ao ensino e o máximo, ela é preenchida por outras atividades, pelas outras atividades que estão descritas aqui nesse documento e que vão compor o relatório anual de atividade docente, né, como uma forma de acompanhamento do que os servidores estão fazendo ao longo do seu ano, caso a CGU pergunte, ou caso haja interesse dos gestores em avaliar e propor políticas de incentivo para alguma dessas atividades e para acompanhamento da equipe, né. Em relação ao estudo dirigido, eu realmente ainda não tenho um posicionamento muito claro, porque ele ainda não está regulamentado na UFABC, está em discussão nesse momento e justamente não temos a certeza se ele vai ser implementado ou se ele vai ser proibido, né? Porque até então era um caso omisso, estava sendo executado como um caso omisso dentro da universidade. Eu tenho um certo receio de que, se a gente citar aqui nesse documento, ele possa ser utilizado como obrigatório, que seja implementado obrigatoriamente e não por conta do mérito próprio, né? Então, eu realmente não sei se deveríamos incluir agora, nesse momento.
Muito bem. Obrigado, professor Leonardo. Então, eu vou organizar a votação desses assuntos da seguinte forma. Nós vamos passar em sequência dos artigos, então não em sequência cronológica das falas, em sequência dos artigos, por todos os artigos onde foi feita uma sugestão. Como sempre, vou perguntar se alguém secunda a sugestão, ou se a área demandante acata ou não. Vamos seguir até o fim do documento. Eu vou pular nessa sequência dos artigos as diversas propostas com relação ao artigo 4º, que me parece o assunto mais complexo, e eu vou deixar esse para o final, depois resolvemos todos os outros. Começamos com o primeiro assunto, nos considerando a proposta da conselheira Maria Isabel de inserir entre os considerandos o Plano Nacional de Extensão Universitária. A conselheira mantém a proposta, um conselheiro secunda essa proposta, vários conselheiros secundam. Então, consulta-se a demandante acata. A demandante acata. Muito bem, está incorporado, não precisamos votar. Próximo assunto, a inserção de uma referência ao estudo dirigido no capítulo 3 sobre ensino. Eu entendi que a área demandante prefere não inserir esse assunto aqui, porque esse mesmo assunto está sendo tratado em outra resolução em elaboração. Essa é a sua posição? Então, pergunto se a conselheira Paloma retira ou mantém sua proposta de inserir esse assunto aqui.
Eu mantenho a minha proposta, porque isso foi falado, inclusive na CG foi levantado por alguns docentes, que eles não teriam os créditos por ministrar o estudo dirigido. Então, quer dizer, se a gente não regulamenta, eles não têm os créditos, ou seja, se a gente não inclui nesse documento, eles não têm os créditos, e, ao mesmo tempo, a gente está num impasse. Então, eu mantenho a minha proposta nesse caso.
Então, para colocar isso em votação, sua proposta tem que ser colocada de uma forma votável. Então, por favor, o que você sugere que seja inserido onde?
Bom, nesse caso, eu sugiro que seja colocado também que o estudo dirigido... Deixa eu pegar direitinho aqui, só um momento. Quero. No caso, eu colocaria após o projeto dirigido que a questão da prática do próprio estudo dirigido, mas eu preferiria, não sei se eu posso elaborar melhor para
deixar... Podemos deixar essa pergunta, essa questão também para o final.
Pode agora, ser?
Se não tivermos uma redação votável até o final,
no final,
muito bem.
Deixar uma...
Tá. Okay. Tem uma pendência aqui. O próximo assunto é o assunto do artigo 4º, que também vamos deixar para o final. Em seguida temos o artigo 6º, onde tivemos a proposta da conselheira Marcela de desdobrar o inciso 1º em 2, um inciso que fala de coordenação e participação em projetos de pesquisa, e um outro que fala de coordenação e participação em projetos de inovação. A redemandante é a carta?
A carta.
A carta, então, não precisa ser votado, está incorporado. Em seguida, passamos ao artigo 7º, que nós tivemos inicialmente uma proposta do conselheiro Cedric de mudar a redação do caput. Esse assunto...
Presidente, só uma questão de forma, antes do senhor prosseguir, aqui o Marcelo lembrou bem, a gente acabou de mudar aquele item para falar pesquisa e inovação. Então, será que a gente não muda o título do capítulo? Para pesquisa e inovação, da pesquisa e inovação.
Da pesquisa e inovação. Conselheira Marcela, de
só
acordo?
Só para ser consistente, eu não
redemandante, de acordo?
Não tinha sido aprovado, tá, né?
Talvez no caput do artigo 6º também. São consideradas atividades
No próprio título do capítulo. Capítulo é da pesquisa. É da pesquisa e inovação, que deixa ele simétrico como capítulo seguinte da extensão e cultura. Também.
Professor Klaus, uma questão de ordem quanto à minha proposição nesse artigo, eu retiro, acho que tá. Com a colocação.
Eu ia fazer exatamente essa consulta, se mantém essa proposta diante do que nós acabamos de votar, ou incorporar resposta à proposta da conselheira Maria Isabel. Então essa proposta está retirada. Porém, eu me lembro de uma outra proposta sua, conselheiro Cedric, sobre esse mesmo artigo, no inciso 3º, especificar que essas palestras, conferências, etc., sejam de natureza de extensão. Mantém essa proposta ou entende que isso está resolvido já com a nova redação?
Eu acho que a bunda não faz falta. Então...
Certo. Então...
Nesse caso, eu acho que faria sentido a gente colocar isso se a área demandante acatar.
Tá.
A área demandante...
Então, enuncie a sua proposta, por favor.
Eu sugiro que nós coloquemos participação e organização de eventos, palestras, conferências, minicursos e oficinas, conforme definido pelo...
Posso colaborar? Poderia ficar semelhante ao que está no artigo anterior, que está, né, mesmo tipo de atividade... Em eventos científicos, e aí poderia ficar em eventos de cunho extensionista e cultural. Da mesma forma que está no artigo anterior. Não sei se você concorda.
Concordo.
Muito bem. Área demandante? Acata.
Acata.
Muito bem. Então, isso fica incorporado no texto. Em seguida, nós temos ainda nesse artigo 7º, artigo inciso 6º, nós tivemos a proposta do conselheiro Rony, que eu entendi que está sugerindo retirar esse inciso.
Não.
Não? Então?
Eu sugeri que submissão de relatórios, de novo, para ser preciosista, como disse o Cedric, para a gente deixar claro atividades de extensão e cultura para agências de fomento. Não.
Essa foi a sugestão também do relator. A redemandante acata? Acata. Muito bem. Está incorporado no texto. Em seguida, avançamos para o artigo 10º, a proposta da conselheira Paula de juntar o parágrafo 2º e 3º. Essa proposta já foi acatada, digamos, previamente pela redemandante, porém nós ainda não vimos a proposta concreta de como será essa junção. Poderia enunciar, conselheira Paula?
Eu não sei se está idêntico. É que eu mandei, está lá. Então, a proposta é unir o segundo e o terceiro parágrafo do artigo 10º e dizer o seguinte: serão contabilizados projetos e atividades previstos nos artigos 6º e 7º, devidamente registrados... Ah, tem um ponto ali, mas acho que é vírgula. Devidamente registrados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Agência de Inovação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação ou Pró-Reitoria de Pós-Graduação, além de outorgado pelas agências de fomento.
Muito bem. A redemandante, de acordo?
De acordo.
Consulta os pró-reitores de pós-graduação e pesquisa. Conselheiro Alexandre, de acordo? Conselheira Marcela, de acordo? Mais alguém? Então, isso está incorporado. Aqui eu anotei também uma fala do professor Paulo sobre material didático. É esse o lugar para inserir isso?
Não, acho que colocando a redação como está, já está incorporado. Está incorporado. Material didático cabe, no caso, a três pró-reitorias e qual que for a que couber.
Isso está incorporado. Muito bem. Então, avançamos para o artigo 13º. Conselheiro Marcelo?
Só um esclarecimento. Nesse caso é ou... Agência de fomento ou E? Nesse caso, precisa ter o aval da
PROEC,
etc.
Ou,
né?
Ou, desculpa. Ou. Não é além, né? Ou.
É, porque sim. Senão fica as duas coisas.
Além, é. Ou outorgado
pela agência de fomento. Tá. Obrigado, conselheiro Marcelo.
É, só eu tinha feito também uma sugestão. Bom, aqui está em discussão ainda. Bom, depois eu falo. A gente pulou a discussão do artigo 3º, certo?
Sim. 3º do artigo 4º. Pulamos.
É, quarto. Não, é porque eu tinha pedido para alterar um artigo aqui depois do 10º, mas depende da decisão dali.
Tá. Em seguida, o apontamento do conselheiro Marcelo sobre a dedicação exclusiva no contexto do artigo 13º. Não foi feita uma proposta concreta de uma redação alternativa. Tem uma proposta a fazer?
Não, eu acho que nós podemos deixar como essa ferramenta de gestão, inicialmente. Acho que cabe aos gestores esclarecer que nós temos um regime de dedicação exclusiva. E no momento em que nós tivermos os primeiros relatórios, nós podemos avaliar o nível de dedicação e eventualmente agir sobre ele.
Muito bem. Em seguida, artigo 14º, o apontamento do conselheiro Eduardo sobre 8 horas semanais. Ou 8 horas semanais na média.
Poderia dar uma sugestão?
Pode.
Então, a minha sugestão seria, considerando a estrutura de 3 quadrimestres, 12 semanas por quadrimestres da UFABC, o docente deve cumprir um mínimo de 288 horas anuais na soma das atividades de ensino aprendizagem dos itens 1 e 2 do artigo 3 da resolução.
Bom.
Por quadrimestre, aqui se a pessoa não tem um quadrimestre que ele não quer dar aula.
Também. Essa é uma proposta... Bom. Primeiro, consulta a redemandante se acata. Se não acata, vou consultar se alguém secunda.
É um pouco complicado, porque recentemente nós tivemos atividade de ensino fora do quadrimestre. Pela primeira vez na UFABC, a gente teve oferecimento de uma turma durante o recesso, com viés, um projeto piloto que foi fora, que também permite a possibilidade de, em outras situações, ter oferecimento fora do quadrimestre.
Mas o importante são as 288 horas. A primeira frase é só para dizer por que chegamos a esse número. Porque esse é o número que você espera que o docente faça. Que é 12 vezes 8 vezes 3.
Bom, se não houver
manter como está e botar em votação. Tá bem,
vamos votar isso. Então, primeiro eu consulto se... Primeiro peço para o conselheiro Eduardo que enuncie sua proposta. Eu peço à equipe da Secretaria-Geral que digite essa proposta. Depois de tê-la enunciado, saberemos exatamente o que estamos tratando. Vou perguntar se alguém secunda. Então...
Então, que é do ponto de vista técnico, de fato a gente vai precisar mudar aqui alguma coisa, porque a auditoria interna, ela chamou todos os centros para discutir essa questão. E se o docente não dava aula em um determinado quadrimestre, a gente tinha que justificar por quê. Mesmo se ele desse aula nos outros dois quadrimestres e tivesse feito uma concentração de carga didática por uma necessidade da administração. Então, se a gente colocar 8 horas semanais, o Eduardo tem razão que, de fato, a gente vai ter o problema de que todos os professores serão cobrados a darem aulas em todos os quadrimestres, mesmo que a gente precise que o cara concentre as aulas dele, que de fato acontece porque a distribuição de créditos não é equânime durante o ano e nas determinadas áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, o professor Eduardo tem razão que a gente tem que ter algum lugar tem que escrever que essas 8 horas são uma média.
Também. Então, conselheiro Eduardo, pode enunciar sua proposta, por favor?
Seria ideal, mas o Aníbal me disse que foi que não sei, que o GT discutiu isso e achou que ficaria muito ruim com relação ao texto da lei. Então, por isso que eu fiz uma mudança para que você não tenha que contrastar 8 horas semanais com 8 horas semanais em média, o texto da lei. Entendeu? O espírito é o mesmo, mas é porque você não quer botar uma do lado da outra, dizendo assim, não, você não está cumprindo a lei ao pé da letra. Você vai deixar na interpretação do leitor, se você está cumprindo ou não, do procurador ou do advogado, mas você pelo menos não está fechando questão nesse momento. Tá.
Conselheiro Aníbal?
Só para esclarecer o lance, eu participei de todas as reuniões, os outros diretores também participaram. No meio do caminho desse GT, houve a troca do nosso pró-reitor de graduação, quer dizer, não foi linear. Em nenhum momento eu quero afirmar que a decisão da redação, como saiu do GT, é unânime, como também a decisão de qualquer conselho não é sempre sábia. Tá? Okay.
Muito bem. Bom, a redação alternativa está sendo projetada. Bom, enquanto isso, para ganhar tempo, vamos avançar um ponto que é bem tranquilo, me parece ser bem tranquilo. Nós tivemos no artigo 15º a correção apontada pelo conselheiro Rafael, a referência não deve ser ao 12º, mas ao 13º. A redemandante acata essa correção? É isso mesmo? Muito bem. Bom, então estamos com as pendências da questão do artigo 14, da média. Nós estamos aguardando uma redação da conselheira Paloma sobre estudo dirigido e para terminar as diversas propostas sobre o artigo 4. Vamos lá. Proposta. Muito bem. Então, conselheiro Rafael.
Como que é a jurisprudência de outras universidades que funcionam semestralmente? O professor dá, por exemplo, 12 num semestre e 4 no próximo. Isso é questionado? Porque se não for, talvez a gente, embora eu concorde com o seu desconforto com relação à redação como ela está, por causa das margens que ela dá e que a gente quer evitar, se a jurisprudência ela for nesse sentido de se considerar a média, talvez seja um excesso de preciosismo. Eu não sei, não é uma sugestão concreta, é só uma...
Então, tô lançando o que está acontecendo, Rafael, é que essa cobrança para as instituições tem sido relativamente nova. Ela não existia anteriormente. Então depende de quem está fazendo a cobrança. Então, por exemplo, o que eu estou relatando, eu senti os três diretores de centro daqui. Nós três fomos questionados exatamente sobre a mesma questão. Você, Rafael, por um acaso, deu os seus... Eu não sei se aconteceu com você, mas ficou com a sua carga didática concentrada em 2 quadrimestres. O seu nome apareceu para nós numa lista explicitamente lá, Rafael Ribeiro, tal, por que não deu aula no quadrimestre X? E a gente teve que justificar, porque a nossa legislação, as nossas normativas universitárias não prevêem isso. São só as normativas do centro que prevêem isso daí.
Então, agora, se a gente escrever isso explicitamente numa normativa da universidade, a gente vai falar assim, olha, o professor Rafael cumpriu as 288 horas previstas no artigo 14 da resolução consulta e pá, acabou. Eles não vão mais contestar, eles vão contar o número de horas que você deu. Enfim.
Bem. Acrescento que essa resolução toda, na sua origem, ela tem um caráter defensivo, preventivo. Se nós não regulamentarmos isso aqui internamente, corremos o risco desse assunto ser regulamentado por órgãos de controle externos ao UFBC e o resultado vai fugir completamente da nossa governabilidade e muito provavelmente completamente do que esse conselho quer. Então, nós estamos regulamentando aqui, antes de sermos cobrados sobre todos os aspectos aqui, para nos prevenir. Bom, vamos organizar a votação. A proposta alternativa do conselheiro Eduardo está sendo proposta. Eu consulto primeiro se a área demandante acata.
Bom, nos termos descritos, como está projetado, a área demandante entende que ela satisfaz ao que já estava previsto, descrito anteriormente, e ela explicita melhor a possibilidade de concentração de carga didática. Então, a área demandante acata.
Acata. Muito bem. Então, vamos voltar a tratar das nossas pendências. Primeiro, a questão do estudo dirigido. Conselheira Paloma, temos uma proposta.
Bom, apesar de ter enviado a proposta, eu vou fazer a retirada da minha proposta depois de discutir um pouquinho, então eu retiro.
Muito bem. Obrigado, conselheira Paloma. Então, nos resta a questão do artigo 4º. Eu vou primeiro lembrar os conselheiros das diversas propostas que eu anotei aqui, depois tratar do encaminhamento. Eu peço que seja projetado o artigo 4º. Muito bem. Nós temos 4 propostas. A proposta original, já que a área demandante não acatou nenhuma das alternativas, a original é essa e ela continua em pé. Nós temos a proposta alternativa feita pelo conselheiro Roni de mudar a redação aqui, aproveitando a redação correspondente do parágrafo 1º do artigo 10º, que fala de 1/3. Retira? Muito bem, eliminamos uma das opções. Nós temos a proposta do conselheiro Cedric, ele teve uma proposta explícita que fez referência a uma regulação, a regulamento complementar desse assunto. Poderia ler isso de novo?
Aquela proposta com base na fala do professor Marcelo.
Certo.
Então, eu sugeri uma proposta que simplesmente leve em conta a quantidade de créditos da disciplina e se a quantidade de alunos que efetivamente se mantém matriculada no curso ao final do curso é superior, eu coloquei 60 discentes. Então, o senhor quer que eu leia, professor Klaus?
Sim, por favor, leia. Eu peço, como essa proposta está alinhada com a que eu ia citar agora em seguida do professor Marcelo, que falou de 90 alunos, eu peço depois que o professor Marcelo fale se subscreve ou não do conselheiro Cedric.
Para avaliação das atividades previstas no inciso 1º do artigo 3º, será contabilizada 1 hora por semana ou 1 hora e meia por semana para disciplinas com mais de 60 discentes matriculados no final do quadrimestre, por disciplina de graduação, pós-graduação ou extensão, não computados como atividade de ensino-aprendizagem. Para o planejamento de atividades previstas no inciso 1º do artigo 3º, será contabilizada 1 hora por semana para disciplinas de 4 créditos, ou horas proporcionais para disciplinas com quantidades diferentes de créditos, por semana, para a disciplina da graduação, pós-graduação ou extensão, não computados como atividade de ensino-aprendizagem.
Muito bem. Conselheiro Marcelo?
Nós acabamos fundindo as nossas propostas. ela vai nessa mesma linha, mas talvez fique mais simples. Ela leva em conta simplesmente o número de alunos do docente, porque nós entendemos que essa questão ela é fortemente ligada também à correção de lista de exercício, provas, né?
Não, tudo então, bem, pode peço deixar que a proposta do conselheiro Marcelo seja digitada.
Ela já está digitada ali. Certo. Ela, isso, tudo ótimo. Então ela fica planejamento e avaliação das atividades previstas, será contabilizado uma hora por semana para cada grupo de 80 alunos matriculados em disciplinas de graduação, pós-graduação e extensão, não computados como atividades de ensino e aprendizagem. Dessa forma, 80 o número saiu por causa do GT docente, que estipulava o número de alunos por turma como 80, e dessa maneira nós premiamos aí em termos de hora, consideramos, na verdade, computamos o número de horas para pessoas que assumem, para docentes que assumem em turmas grandes. E aí a redação talvez fique um pouco mais simples, não sei. Uhum.
Conselheiro Cedric?
Eu concordo, eu acho que o... Perdão?
Depois eu vou devolver a palavra para a redemandante, mas primeiro o Cedric. Bom, você pode pedir uma parte, mas a palavra está com o conselheiro Cedric nesse momento.
Então, por favor, professora, pode...
A parte para a professora Paula, então.
Nunca achei que fosse acontecer isso, mas sempre que eu concordo com você. Não, eu achei muito justo em dois aspectos. Um, contabilizar o número de alunos ao final da disciplina, porque isso acontece bastante mesmo. Então, quantos que restaram na turma, isso é interessante. E outra, faz muito sentido você contabilizar o tempo dedicado para planejamento baseado nos créditos da disciplina e o tempo para avaliação baseado no número de alunos. Faz muito sentido, eu achei muito justo essa proposta, eu defendo ela se você quiser.
Muito bem. Então, a proposta do conselheiro Cedric foi secundada de forma bastante enfática pela Cedric, conselheira Paula.
Presidente, então, eu só queria pedir, então, Cedric, fazer uma modificação. Porque você fixou ali o número 60 e a gente está pensando nas pessoas que pegam turmas, várias turmas grandes, né? A gente tem vários professores no CCNH que pegam muitas turmas grandes, tem professores no SEX que também fazem isso, no CMCC que também fazem isso. Então, a gente podia dizer, então, disciplinas com mais 60 matriculados, ou seja, grupos de 60 matriculados, porque se ele tiver várias turmas que completam vários alunos, ele vai ter que corrigir muitas provas. Vai ter que avaliar muitos alunos. Então, e quem é de laboratório vai ter que corrigir muitos relatórios. Eu acho que a gente poderia, uma forma de a gente unir as duas é considerar, no caso dos discentes matriculados no final do quadrimestre, que eu considero bastante interessante, a gente falar por grupos de 60 alunos matriculados ao final do quadrimestre. Porque assim, se o cara tem várias turmas grandes e todos os alunos chegam no final do curso, parabéns para ele, né? A gente tem que incentivar esse professor.
Muito bem. Bom, vamos organizar isso da seguinte forma. Precisamos entender exatamente o que o conselheiro Oni está propondo e isso que está sendo digitado lá, entre parênteses, no lugar de com mais D. Isso. Disciplinas... Essa redação não fecha. Disciplinas por grupos D... Falta uma palavra conectiva.
Tirar uma
hora desse curso. Sim. Então, o que tem que tirar para inserir a sua proposta, conselheiro Rony?
Tirar
para a
disciplina.
Também, não? Sim. Uma hora por semana. Por semana. Por grupos de 60 discentes. É isso, conselheiro Rony?
Acho que sim.
Também. Bom, a proposta é sua, então...
A gente só tem que ver uma redação para ficar clara, presidente. Assim, na verdade, a proposta do professor Cedric, a gente só está sugerindo uma forma de adequar, porque a ideia é a gente incentivar os professores que pegam turmas grandes e que têm muitos formandos naquela turma. A gente está olhando para a conclusão disso.
Entendemos o argumento, mas precisamos ter uma redação que possa ser colocada em votação. Conselheiro Cedric?
Se nós colocarmos, ao invés de por grupos, por turmas de 60 discentes, não é claro bastante?
Não. É que Pode ser
duas no laboratório. É. Bom, conselheiros, vamos organizar isso da seguinte forma. Nós estamos muito próximos de chegar a um consenso aqui. Precisamos arrumar esse trecho da nova redação do artigo 4º. Precisamos de uma redação que, clara, que pode ser colocada em votação. Conselheiro Luiz Martins? Não? Eu vou, nessa sequência, passar a palavra para os conselheiros Rony, Cedric e Marcelo, para que, nessa sequência, façam proposta de uma redação que possa ser colocada em votação. Como a proposta original foi sua, eu começo como conselheiro Rony. Uma parte para o conselheiro Eduardo.
Já se dividiu em duas lógicas, né? É a lógica da preparação da aula, que então é baseada nos créditos, e você tem agora a lógica do número de alunos. Por que, que não fica simplesmente baseado na fórmula do número total de alunos? Você tem 90 alunos sob sua responsabilidade no final do quadrimestre, você ganha X horas semanais. Então, se estabelece a fórmula. Esquece a redação em termos de turmas, disciplinas, de colocar essas palavras. Usa-se apenas a palavra alunos.
Também.
Tirou.
Também.
Tá. Já está tirado, não está, Edu?
Também.
Ó, uma hora e meia por semana, por grupos de 60 discentes matriculados no final do quadrimestre, por disciplina da graduação.
Certo. Certo. No final de canessa.
Mas a gente tem que dizer que eles têm que estar matriculados em algum lugar, não tem?
Tudo bem. Conselheira Paula?
Está matriculado.
Conselheira Paula?
Não pode, deixa a graduação, pós-graduação ou extensão após discentes. Então, por grupos de 60 discentes de graduação, pós-graduação ou extensão matriculados no final do quadrimestre.
Aí, ok.
Conselheiro Cedric? Também. Então, vamos arrumar a redação nesse sentido e ler de novo. Então. Não. Também. E isso, conselheira Paula, que está sendo projetado lá, sua proposta?
Pode tirar parênteses. E tem que retirar o uma hora, né? Porque uma hora por semana ficou redundante. Que agora quem tiver até 60 discentes matriculados é uma hora e meia. Acima de 60 discentes já vai aumentando assim sucessivamente. Então, o primeiro uma hora já não fica. Já não faz sentido, né?
Sim? Não, para se for menos de 60. Não fala o que acontece se for menos de 60.
Se for menos de 60, é o primeiro grupo de 60. Então, é um e meio. Até 59. Ah. Até 60, a gente está no primeiro grupo, não é isso?
É.
Tá. Aí, acima de 60, a gente já começa a ter contar uma hora e meia, mais uma hora e meia. Tá. Acima de 120, três vezes, assim por diante.
Então, tem que ser por cada grupo iniciado de 60 discentes, porque se inicia um novo grupo como o aluno 61.
Então, eu estou falando que tem que tirar uma hora.
Sim, mas é
sim,
isso.
Claro. Bom, tudo bem. Tá.
É, porco, tá bom. Assim.
Muito
uma
bem.
Uma hora, um e meio.
Então, o texto ficará assim. Para avaliação das atividades previstas no inciso 1º do artigo 3º, será contabilizada uma hora e meia por semana por grupo de 60 discentes de graduação, pós-graduação e extensão matriculados e o resto continua como está lá. Tudo bem? Contemplo, de novo, senão deveria ser o grupo iniciado de 60 discentes, porque o grupo de 60 é de 0 a 61, o próximo grupo é de 60 a 120. Não? Se passa de 60, estamos no segundo grupo, então deveria ser por grupo iniciado de 60. Não? Ou algo dessa natureza.
Grupos de pelo menos 60 discentes.
Mas queria pedir um esclarecimento para o professor.
Conselheiro Cedric.
A ideia é que se a turma tiver 61 alunos, fará jus a 3 horas de... não faria sentido, na mesma forma como está redigido no trecho abaixo, colocar proporcional?
Isso resolveria a pergunta que eu coloquei. Sim.
Então, e para números maiores do que esse, uma quantidade proporcional ao número de alunos, arredondada, não sei, para o decimal, arredondada para cima.
Então, arredondado para cima vai fazer a gente cair no anterior. Porque se é 60, se a gente vai arredondar para cima, sim, 61 é igual a
60.
Não, 61 fica igual a 120.
Sim, claro.
Se a gente arredonda para cima, 61 é igual a 120.
Uhum.
Se a gente escrever proporcional, aí não pode ser arredondado, porque aí a gente vai ter que considerar decimal. Então, só isso, não tem problema, eu não sou contra isso. O que eu estou querendo é incentivar que as pessoas formem mais alunos nas disciplinas, só isso.
Proporcional, então.
A sugestão proporcional é boa. Isso. Onde exatamente sugere inserir a palavra
grupo
proporcional?
Grupo de 60 discentes de graduação, pós-graduação. Grupo de 60 discentes, vírgula. Ou uma quantidade de horas. Proporcional a isso. Para grupos maiores.
Gente, por favor, uma questão de ordem. Isso está ficando muito confuso e eu estou pensando aqui em quando a gente pegar isso amanhã à tarde para ler. Não estou falando nem no ano que vem, estou falando amanhã à tarde. Porque aí que está, porque já tinha uma regra que estava contemplando turmas pequenas, que era de uma hora. Aí a gente tirou a uma hora, todo mundo ficou com uma hora e meia. Só que aí a gente estava atrelando a grupo de 60 discentes. Aí o de 60... Não, mas agora eu pensei na turma pequena. Então, assim, a gente não consegue, por exemplo, contabilizada, uma hora para turmas de até 60 alunos e uma hora e meia para grupos acima de 60 alunos. Ponto. Não. Então, assim, é porque isso está ficando muito confuso, Rony, realmente.
Mas não é justo, Maria Isabel, porque acima de 60 pode ser 240.
Então, mas você não ouviu o resto da minha frase. Assim, até uma hora para até 60 alunos e uma hora e meia para grupos de 60... Tá certo. Mas assim, a gente tem uma... Assim, tá ficando muito confuso isso. Gente, vamos pensar numa forma de simplificar isso, porque isso tá ficando muito difícil.
Mas conselheiros, acho que vai ficar mais simples depois de termos limpado aquele artigo de tudo que já não faz mais parte dele. O assunto parece complicado nesse momento, porque ainda estamos com vários trechos no meio dessa redação que ninguém já defende mais. Então, vamos reduzir ele apenas aquilo que ainda está em discussão e ele automaticamente vai ficar mais simples, porque o conceito realmente não é nada difícil. Nós queremos, vejam, um projeto é um problema de álgebra. Nós queremos um conceito de proporcionalidade, mas estamos diante de uma quantização em unidades de 60. A proporcionalidade implica numa relação linear, a quantização implica em uma relação que avança em degraus. Então, é um problema simples de álgebra que todos nós, em algum momento, já enfrentamos nas nossas disciplinas. Conselheiro Eduardo? Muito bem. Sim? Muito bem. Essa solução se chama discretizar uma curva contínua. Se discretiza em um intervalo pequeno, fica bem próximo. Então, essa redação, por favor, vamos colocar ela. Nós precisamos colocar isso em votação enquanto tivermos quórum. Então, conselheiro Rony?
Coisa que eu não gosto aí. E desculpa, Edu, é que tem gente que gosta de pulverizar as turmas e abrir um monte de turma pequena. Se a gente escrever 20, a pulverização de turma vai estar decretada. E é uma guerra que a gente, junto com a Prograde, enfrenta para não deixar isso acontecer. Todo dia a gente briga porque os caras querem abrir turma de 20, a gente fala, nós não temos nem sala de 20 alunos. Então, e se a gente escrever aqui turma de 20, turma de 20 vai virar o nosso maná. Então, eu concordo em tese com o que você está falando, só que a gente vai trazer um outro problema do ponto de vista de gestão para a gente, complicado.
Também. Bom, o texto que está lá foi retirado tudo que ninguém defende mais. O texto nesse momento é o que está sendo projetado lá. Uma hora e meia por grupo de 60 discentes, ou uma quantidade de horas proporcional a isso por grupos maiores.
Menor.
De graduação e pós-graduação do resto que está lá. Conselheira Paula?
Ali conselheiro não era grupos...
Rony? Não, a palavra está como conselheiro Rony e depois não, a conselheira Maria Isabel. Sim, depois. Depois.
Vamos só trocar o discentes de lugar?
Sim.
E colocar mais para frente? Então fica 60, vírgula, ou uma quantidade de horas proporcional a isso para grupos maiores, né, de discentes. O discentes vem depois do matriculados, ou grupos maiores de... aí tem que ser discentes de matriculação, discentes matriculados na graduação, pós-graduação ou extensão. Antes? Tá, pode ser.
De,
grupos maiores de discentes de graduação, pós-graduação ou extensão.
De discentes. Então, tira discentes onde está nesse momento.
E coloca antes de graduação.
Isso. Então, para o grupo de 60. Certo. Eu não tiraria depois de 60. Não faz mal deixar nos dois lugares. Não é a redação mais elegante, mas é a redação mais precisa. Então deixa que está e deixa no mesmo de 60. Tá bem. Agora, pedido de esclarecimento da conselheira Maria Isabel.
Bem, o que eu estava entendendo até agora é que a proporcionalidade era para grupos menores. E aí está maiores. Eu estava entendendo não. Errado ou é isso mesmo?
A proporcionalidade é para grupos maiores. Maiores que 60. Até 60 é um valor fixo. Tudo bem. Conselheira Paula? Conselheiro Cedric? Não está mais aqui. Conselheiro Eduardo? Área demandante?
A carta.
Então, não precisamos colocar em votação em separado. Conselheira Paula?
Só eu tinha feito uma sugestão para ficar mais clara a redação. O primeiro parágrafo do artigo 10º também trata de contabilização de horas referentes ao inciso 2 do artigo. Então, para ficar uma coerência na redação, mudar ele para depois desse artigo 4º que a gente acabou de mexer. Esse parágrafo aí, ó. Deixar ele lá depois do artigo 4º, aí não sei se vira
simplesmente
artigo
5º e tal. Transpor esse texto sem mudar o conteúdo.
Isso.
Área demandante, a carta?
A carta.
Muito bem. Então, não temos assunto aberto a votar. As modificações construídas aqui de forma realmente coletiva foram secundadas e acatadas. Então, apenas nos resta votar o documento como um todo. Eu peço que os favoráveis à aprovação dessa resolução, incorporadas todas as modificações, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com um voto contrário. Terminamos então nossa reunião de hoje à tarde. Nos encontraremos de novo na continuação para entrar, então tratar do nosso PPI. Boa tarde.